Nós vamos conversar agora com a professora da área de neurociência e pró-reitora de extensão e cultura da Universidade Estadual de Maringá, Débora Santana, está aqui com a gente no estúdio. Olá, professora, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
Essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook da CBN Maringá e você pode acompanhar então essa entrevista. Professora, a UEM está presente aqui na Expoingá, né, e essa semana é uma semana especial porque é a semana que se comemora os museus nacionais, é isso?
Isso mesmo.
A semana do Museu Nacional.
Isso, nós temos proposto pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, uma semana nacional de museus, exatamente para a gente divulgar esses espaços tão importantes. E coincidiu com o mesmo período da Expoingá, e nós, né, que temos ali na UEM um Museu Dinâmico Interdisciplinar, estamos comemorando a Semana Nacional de Museus, em parceria com a Sociedade Rural, aqui dentro.
E o que vocês estão apresentando aqui, né, em relação aos museus?
Faz parte das nossas ações a própria exposição de dinossauros, outras atuações dentro do estande da UEM, e também algumas apresentações culturais ali no palco cultural da Expoingá.
Como é que está o tratamento dado aos museus, então, aqui? A gente pode falar pelo Paraná, né? A gente já sabe, né, como é que está no Brasil. A gente teve uma notícia tão triste ano passado, né? Um fato tão triste em relação ao Museu Nacional, né?
Nós estamos passando por algumas mudanças, inclusive políticas, na área de museus, né? Museus são estruturas que dependem de um investimento constante, né, que garantem a manutenção do nosso patrimônio histórico e cultural. E museus são espaços de educação não formal para toda a sociedade. Todavia, nós temos realmente no Brasil enfrentado dificuldade nas suas manutenções, especialmente aqueles museus que envolvem prédios históricos e tombados pelo patrimônio cultural. Lá na UEM, nós temos 3 museus formalmente instituídos e outros 2 que são coleções que não constituem museus propriamente dito. Um dos museus, que é o Museu da Bacia do Paraná, que está em prédio histórico, ele demanda um cuidado especial por ter exatamente a própria estrutura como um museu, além das coleções internas. E o MUDE, né, e o terceiro museu é o Museu de Geologia, o MUDE, que é o Museu de Ciências, é ele que tem enfrentado um pouco melhor por ter uma estrutura física mais nova e por ter também uma associação de amigos do museu que apoia na sua manutenção.
Uhum. Professor, agora mudando de assunto, na semana que vem vai ser realizada a Semana Maringaense de Educação Financeira, né? E a senhora é uma das palestrantes da semana, vai falar sobre neurociência e educação financeira, qual que é a relação?
Pois é, a semana que vem, a partir do movimento do CODEM, do Prosperengá, nós estaremos, a UEM, participando com várias ações para a educação financeira e eu, particularmente, ministrarei uma palestra lá na SIM sobre a neurociência aplicada à educação financeira, que eu chamei assim, aprendendo a consumir para não ser consumido. Né? Porque
legal.
A gente, quando estuda cérebro, emoções, a gente estuda também decisões. E a gente, quando toma decisões, a gente não toma a grande maioria delas de forma racional. A gente decide de forma emocional. Se a gente pensasse racionalmente em tudo o que consome, seja de comida, passando também pelas compras, a gente não consumiria. Mas o nosso desejo, a nossa vontade de ter a experiência, né, a experiência emocional, de nos projetar nas imagens que as propagandas fazem dos produtos, de nos imaginar com um bem-estar maior, com uma aceitação maior, com uma recompensa e com um merecimento, força o nosso cérebro a atender para o consumo aquilo que a gente muitas vezes não precisa.
Então, o que a gente tem que aprender? Como que a gente lida com essa questão da emoção, então?
A gente lida essa relação de consumo de uma forma semelhante ao que a gente ensina a criança a lidar com as frustrações. Então, assim, nosso sistema límbico, que é uma parte emocional do cérebro bem central, disputa com a parte frontal, que é a parte racional, o tempo todo pelas nossas decisões. Então, nós queremos comer chocolate porque é gostoso, isso nos dá uma emoção boa. Mas nós sabemos que comer chocolate em excesso pode alterar a nossa saúde, pode nos levar a um sobrepeso, isso é a nossa razão. Nós sabemos que queremos comprar um sapato lindo, vermelho, de salto alto, porque sabemos que vamos ficar poderosas e que vai ficar legal ou que a gente vai ficar parecido com a moça do catálogo. mas na razão, nós sabemos que a gente não tem equilíbrio, não tem espaço na sapateira e nem dinheiro para pagar. Então, nós precisamos aprender a tornar mais racional as decisões. E a gente aprende isso praticando. A nossa vontade é o prazer imediato. Então, eu compro hoje, mas tudo tem custo. O custo, a frustração é o pagamento. Então, como que as lojas, como que o sistema financeiro nos vende? Você tem prazer hoje e a punição a gente conversa em 24 vezes.
E às vezes fica com a dívida rolando, né?
E com a dívida rolando e a gente tem dificuldade de lidar a longo prazo com esse cálculo mental. Porque você pensa assim, você compra o sapato, usa essa semana e vai pagá-lo em 12 vezes. Mas aí na semana que vem você já tem desejo de uma outra coisa. E você também parcela em 12 vezes. No segundo mês você já tem duas dívidas. E você não para racionalmente para analisar isso. Então existem muitas dicas, existem muitos estudos que demonstram como nós podemos ensinar a criança a aprender a lidar com isso. E nós adultos, para quem está tendo dificuldade, como nós podemos nos policiar, né?
Porque a gente não aprende mais, a gente tem que
A gente aprende sempre, mas a gente, na verdade, era para ter aprendido, mas a gente tem alguma dificuldade ainda, né?
Mas então, na fase adulta, dá para mudar de comportamento também.
Dá para mudar, graças a Deus, a gente muda de comportamento até morrer.
A qualquer momento.
A qualquer momento. Por exemplo, a gente pode evitar decisões imediatas. Você já percebeu que você vai numa loja comprar qualquer coisa, e se você sair, você provou um vestido, achou lindo. Se você sair da loja para pensar a respeito, a chance de você voltar e comprá-lo é muito menor do que você comprar na hora. Então, tornar racional, ser capaz de analisar prós e contras, dividir, diferenciar claramente o que é desejo do que é necessidade, né? São questões importantes. Nós merecemos muitas coisas, mas nem sempre elas são produtos. Né? E que nós podemos nos privar de um sofrimento maior, que são as dívidas. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, isso é importante.
E o comércio, ele precisa vender, mas para o comércio também é interessante que o consumidor seja saudável, ou seja, tenha uma vida financeira saudável, né? Para que ele possa continuar gastando. Né?
Com certeza, a própria Sim, o próprio Codem estão incentivando isso, as associações de banco, porque nós temos que ser consumidores saudáveis, pois senão a gente não paga a conta, né?
As famílias endividadas, né?
Isso, ficamos endividados, deixamos de consumir o que realmente precisamos, ficamos inadimplentes. Então, aprender a consumir, a ser educados financeiramente, a escolher como negociar uma dívida, a entender juros, a entender os truques que o cérebro nos faz. Por exemplo, aquela ideia de que R$99,90 é infinitamente menor do que 101, né? Sendo que a diferença é quase nenhuma, né? Então, são pegadinhas que o cérebro nos passa e que a gente acredita realmente que está fazendo um excelente negócio, quando, na verdade, a matemática nos mostra que não é bem assim.
Então, a dica principal é saber lidar com essa questão da frustração. Você não vai realizar um desejo agora, mas vai talvez realizar depois, no futuro, vai ficar sem aquele desejo nesse momento, é isso?
É isso mesmo. A gente constantemente tem que aprender a negociar conosco mesmo e com as nossas, com os nossos entes familiares isso. Por exemplo, eu gostaria de comprar um carro. O que é melhor? Eu compro um carro hoje, tenho prazer imediato e parcelo em 48 vezes, ou eu junto dinheiro em um ano e meio e consigo comprar à vista com um preço melhor, então eu estarei parcelando a punição antes, a frustração antes, lidando com ela para ter uma felicidade muito maior, né? Com desconto, com maior segurança. São questões que a gente precisa saber pensar e racionalizar antes de estar num dia ou muito feliz, ou muito frustrado, e sair às compras e afundar-se nas dívidas.
Ai, e tem gente que faz poupança, né? Que começa a juntar uma poupança, mas vai boicotando aquela poupança. Ah, preciso tirar um dinheiro aqui, outro mês, mais um pouquinho ali. Também tem que tomar cuidado
tudo,
com isso.
Tudo.
Né?
O cérebro nos engana o tempo todo. É igual quando a gente brinca de jogar paciência no computador e a gente rouba da gente mesmo. Então, a gente está fazendo isso constantemente. A gente, na realidade, sabe qual é o nosso salário, sabe quais as nossas possibilidades. Mas a gente prefere, né, as nossas emoções nos levam a preferir não pensar para termos as emoções positivas. Todos nós queremos prazer, né? A criança pequena, o adulto, o idoso, mas a gente precisa ter essa maturidade mental.
Como é que o adulto ensina a criança a lidar com isso?
É, a gente ensina controlando as frustrações. Vou dar um exemplo. É, mesada é um excelente instrumento de educação financeira. A criança menor de 8, 10 anos, ela tem grande dificuldade de esperar um mês. Então, a gente dá semanada. Então, a gente dá o valor dividido em 4 parcelas. A semanada, se você tem dificuldade de saber como calcula, você pode calcular, por exemplo, um real por ano de idade. A criança tem 6 anos de idade, um real por ano de idade por semana vai dar 6 reais por semana. Não é nada muito grande, né? Mas já é algo que ela tenha pertencimento, que é dela. Além disso, você pode fazer uma tabela com a criança, ensinando ela a esperar quantos dias faltam para chegar o dia da semanada. E não abrir exceções. Se o combinado foi que ela paga, por exemplo, o sorvetinho, então nós não vamos comprar. O dinheiro é dela, ela vai comprar e nós vamos ter a paciência de contar moedinhas. Uma outra estratégia é... Tudo na vida tem prós e contras. Eu ganho a semanada, mas eu tenho tarefinhas. Então, você vai dar comida para o cachorro, né? É sua tarefa. Então, você pode fazer uma tabelinha de desconto. Deixou de dar comida para o cachorro naquele dia, perdeu 50 centavos. E assim, a própria criança vai entendendo que existe na vida punições e recompensas. E essa é a vida do adulto, né? Correu com o carro, ganhou multa. Deixou de pagar, tem juros. E a gente tem que ensinar as crianças para o próprio bem delas, né? A lidar com isso, aprender a esperar um pouquinho de cada vez e ter a recompensa na hora certa.
Agora, para o adulto não existe essa regra, então é na força de vontade mesmo.
Pois é, para o adulto a gente tenta puxar na racionalidade, né? Ensiná-lo esses truques, ensinar a perceber que o cérebro tem essa tendência de nos garantir a satisfação sempre, ensinar que não vai cair do céu, não é? É fazer realmente uma reflexão, a tomar nota, a fazer os cálculos, a não ser tomado pelos ímpetos, né? Então, deixe para depois a decisão final, é aquilo que o vendedor odeia. Você sai da loja, pensa primeiro, volta, sai de novo, dorme com o problema, né? Pensa nisso à noite, volta amanhã. Se a vontade persistir, quem sabe você realmente precisa.
E aprender a lidar com o cartão de crédito, para ele não ser uma renda extra, lidar como se fosse uma renda extra, né?
Pois é, as crianças falam assim, né? Você não tem dinheiro, não tem problema, tem o cartão, mas não é assim, né? Muitas vezes a gente tem que tirar o cartão da nossa própria carteira, escondê-lo, né? Guardar com chave, só usar o dia que a gente pode, porque a gente não enxerga a conta. Porque se você tem dinheiro na carteira, conforme você vai tirando, você vai vendo acabar. O cartão de crédito você não visualiza, então você não metaboliza que isso está acontecendo. E às vezes aquilo vai se acumulando. E aí quando você vê a fatura do cartão de crédito e fala assim, mas de onde isso surgiu? Né? É que você toma conta realmente, tem consciência de tudo que você aprontou naquele mês, né? E que às vezes vão se arrastar por meses até o final desse pagamento. Então a gente tem que ter consciência, pois senão a gente se torna inadimplente. E aí a frustração é muito maior, porque aí a gente não consegue comprar por muito tempo.
Nossa. Professora, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Foi um prazer. Está todo mundo, então, convidado a acessar no site do Prospera Engá, da Assim, do Codem, da UEM, as informações aí a respeito dessa semana de educação financeira. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada. A gente conversou com a professora Débora Santana, ela é professora da área de neurociências da UEM, e ela é pró-reitora de extensão e cultura também da universidade. Ela falou sobre as ações aqui na Expo Engá da UEM e sobre a semana de educação financeira na semana que vem, da Prospera Engá. Aqui, durante essa semana, a gente vai falar mais sobre esse movimento Prospera Engá, que é um movimento que está sendo lançado pelo CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá.